Entramos agora no ponto 10 da nossa agenda, projeto de decreto legislativo regional número 3310, primeira alteração ao decreto legislativo regional número 20/2010/A, de 31 de maio, que introduz regras de transparência na aquisição de publicidade pelos serviços de administração regional e local, apresentado pela representação parlamentar do PCP. Os tempos são os que temos vindo a utilizar no processo legislativo comum. E tenho agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires para a apresentação do diploma.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Membros do Governo, esta iniciativa do PCP visa aprofundar e alargar e aperfeiçoar o Decreto Legislativo Regional 20/2010, que foi aprovado nesta Assembleia por iniciativa do PCP. Na altura em que o diploma em vigor foi aprovado, sofreu um conjunto de alterações que foi proposto pelo Partido da Maioria e que tem estado em vigor e que nos parece à altura de o aprofundar e de alargar e de o aperfeiçoar. E o objetivo desta iniciativa é exatamente este: o de dar, digamos, o de aperfeiçoamento e o de dar mais eficácia, digamos, a este diploma que visa as regras de transparência na aquisição de publicidade institucional pelos serviços da administração regional e local. Julgo que não há necessidade de fazer aqui ou de me alargar mais na apresentação desta iniciativa. Ela foi apreciada em comissão, penso que não há necessidade e que o objeto está suficientemente explicado. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado José Andrade, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, quem não deve, não teme. Este dito popular deve aplicar-se à generalidade da ação governativa e, especialmente, aos diplomas que introduzem e ampliam as regras de transparência na aquisição de publicidade pelos serviços da administração regional e local. A transparência, o rigor, a imparcialidade, a equidade e, no fundo, o respeito devem ser atributos indissociáveis da relação delicada entre poderes públicos e comunicação social. Por ser delicada, deve esta relação regular-se e proteger-se com regras transversais e transparentes que minimizem a tentação e a suspeita de condicionar e favorecer ou penalizar. Foi por isso que se justificou, em 2010, a criação de legislação específica para a administração regional e local. É por isso que se justifica, em 2014, o seu alargamento para os serviços dependentes, fundos autónomos e outras entidades, independentemente da sua natureza, que tenham participação direta ou indireta da região autónoma dos Açores. A aplicação de todos os dinheiros públicos tem que ser sempre transparente. Por isso, esta iniciativa do PCP só pode merecer o apoio do PSD. Fazemo-lo por uma questão de princípio, mas também e, sobretudo, por uma questão de convicção. Os órgãos de comunicação social que servem as nossas pequenas e dispersas comunidades estão inseridos em mercados publicitários manifestamente insustentáveis, que tornam muito vulnerável a luta permanente pela sua sobrevivência empresarial. Impõe-se, por isso, valorizar e reforçar os mecanismos existentes de escrutínio institucional para que o orçamento de todos não seja utilizado em proveito de alguns. Nos termos do diploma em vigor, O Departamento do Governo Regional com competência em matéria de comunicação social envia anualmente à Assembleia Legislativa um relatório sobre a aplicação do presente diploma no ano anterior. Só a 6 de junho de 2014 é que o Governo enviou ao Parlamento os relatórios relativos aos anos de 2012 e 2013. Em nome da transparência que a legislação vigente e proposta pressupõe, justifica-se divulgar e conhecer, aqui e agora, embora de forma, obviamente, sucinta, o registro meramente factual da publicidade institucional contratada pelo poder público na comunicação privada. Até para assim concluir, pela manifesta conveniência de promovermos agora o alargamento orgânico desta obrigação legal. Desde logo, é curioso constatar como o calendário eleitoral influencia a publicidade institucional. Em 2012, o último ano do governo anterior, foram contratados 182 mil euros. Em 2013, o primeiro ano do governo atual, foram contratados 34 mil euros. No ano passado, a presidência do governo foi a principal gastadora, com 13 mil euros de publicidade institucional. Mas há 2 anos, quando se disputavam as eleições regionais, a Secretaria Regional da Economia gastou 55 mil euros, a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Equipamentos, 39 mil euros, a Secretaria da Educação, Ciência e Cultura, 21 mil euros, a Secretaria da Agricultura e Florestas, 20 mil euros, e a Presidência do Governo, 19 mil euros. Ainda mais curioso é constatar a que órgãos de comunicação social foi contratada a publicidade institucional no conjunto dos anos de 2012 e 2013. Também aqui, apenas com factos e sem comentários. O jornal Açores 9 recebeu sozinho mais de 30% de toda a publicidade atribuída pelo Governo Regional a 40 órgãos de comunicação social dos Açores, sendo 46 mil euros para a sua versão em papel e 14 mil euros para a sua versão online. O jornal açoriano Oriental recebeu 26 mil euros, a rádio Açores TSF 15 mil euros, a média 9, 13 mil euros e a revista Azorian Spirit 10 mil euros. A revista Saber Açores e o site Expresso das 9 receberam cada qual cerca de 8 mil euros. O Correio dos Açores e o jornal Diário.com receberam cada um cerca de 7 mil euros. Ao Diário Insular e à RTP Açores foram atribuídos cerca de 6 mil euros. A Rádio Atlântida e o jornal Incentivo tiveram cerca de 5 mil euros. Ao Diário dos Açores e ao Tribuna das Ilhas coube cerca de 3 mil euros. A Alerta Saúde e a União receberam cerca de 2 mil euros. Com pouco mais de 1 mil euros de publicidade institucional em 2 anos, encontramos o BEVES, a Rádio Cais, a revista 100 Maiores Empresas, o Clube Asos do Atlântico, o Guia Destina Açores, o Mundo Açoriano e o Baluarte de Santa Maria. Com menos de 1 mil euros de publicidade institucional em 2012 e 2013, surgem a Rádio Ilha, a Rádio Pico, a Rádio Graciosa, a Rádio Antena 9 e a Rádio Lumena. Com menos de 500 euros, há Açores Magazine, o Atlântico Expresso, o Dever, o Rádio Clube de Angra e o Terra Nostra. E ainda com menos de 200 euros em 2 anos, encontramos no fundo da tabela o Jornal do Pico, o Monchique e a Rádio Voz da Montanha. Os próprios relatórios do Governo permitem, portanto, constatar curiosas conclusões quando se relacionam as informações que nos são fornecidas de forma dispersa. Que em ano de eleições regionais, o Governo aumenta a publicidade institucional em cerca de 80%. Que um único jornal mensal recebe tanta publicidade do Governo como os 5 jornais diários que se publicam nos Açores todos juntos. Que há 3 sites privados que recebem mais publicidade do Governo do que o somatório de todas as rádios e de todos os jornais das ilhas de Santa Maria, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial e Flores. Não faltariam exemplos, no mínimo estranhos, para demonstrar a aparente falta de critério na distribuição da publicidade institucional por parte do Governo Regional. Desde um departamento que compra 18 mil euros de publicidade a um jornal, até outro departamento que compra 11 euros e 60 cêntimos de publicidade a uma rádio ao longo do mesmo ano. Mas a ponta do iceberg é quanto basta para percebermos que é mesmo preciso ir mais além na fiscalização da publicidade institucional, ampliando a natureza das entidades abrangidas e alargando o âmbito das informações exigidas. E não haverá, nesta matéria, razão de receio, porque, para terminar como comecei, quem não deve, não teme.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moura tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, os números que o Sr. Deputado José Andrade aqui referiu, isso foi possível devido à transparência e devido ao facto do Governo ter entregue aqui dois relatórios que são a prova de que não tem nada a esconder. São relatórios que são públicos e do conhecimento de toda a gente, por isso a eles não me vou referir nem gastar mais tempo. Vou, no entanto, cingir-me à apresentação da proposta do Partido Comunista e à posição do Grupo Parlamentar. Este Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda com a intenção de alargamento a outras entidades públicas que esta iniciativa do PCP propõe. Pensamos, no entanto, que esta proposta de alteração pode e deve ser aperfeiçoada. Aperfeiçoada no sentido de uma melhor delimitação jurídica, aperfeiçoada no sentido, que também é muito importante, de salvaguardar uma sã concorrência por parte do sector público empresarial açoriano, uma vez que este mesmo setor também atua no mercado concorrencial e para além de concessões de serviço público. Esta é a posição do Partido Socialista, uma posição que é, claro, a favor da transparência. Somos a favor da intenção de alargamento a outras entidades públicas que esta iniciativa propõe e reservamos-nos depois para a discussão na especialidade para pormenorizar, digamos assim, as nossas intenções.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Secretária Regional.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo. Gostaria de começar esta minha intervenção por dizer que o Governo Regional concorda com aquilo que disse o Sr. Deputado José Andrade no que se refere à importância da publicidade institucional para os órgãos da nossa comunicação social de âmbito regional e local. Concorda também, e por isso em 2010 o Partido Socialista viabilizou e aperfeiçoou, segundo aquele que era o seu entendimento, uma iniciativa do PCP no sentido de, pela primeira vez nos Açores, se introduzirem regras que viriam impor um conjunto de princípios à atribuição, à aquisição da publicidade institucional e permitir, aliás, obrigar à elaboração de um relatório, permitindo aos cidadãos o acesso a essa informação. Por isso, Sr. Deputado, se há coisa de que o senhor não se pode queixar, é de falta de transparência. O que eu acho interessante, Sr. Deputado, aliás, tenho muito gosto em estar aqui a debater este assunto consigo, porque em 2012 era Vossa Excelência Vereador da Câmara Municipal de Ponta Delgada, que também adquire publicidade institucional. Eu não sei porquê, mas o senhor não quis dizer aqui à Câmara que em 2012 a Câmara Municipal de Ponta Delgada atribuiu 46,53% da sua publicidade a uma única empresa. E ter-lhe-ia ficado bem, Sr. Deputado, ter-lhe-ia ficado bem assumir que do lado do seu lado, e atendendo às funções que o senhor exercia, os números também estavam divulgados e também eram suscetíveis de uma análise. Em 2013, a Câmara Municipal de Ponta Delgada atribui à mesma única entidade 52,13%. Mas eu vou dizer os números, é que os vossos 47,3% correspondem a 27% do Governo Regional. Os vossos 52% correspondem a 23% do Governo Regional. Ora, eu penso que em matéria de parcialidade e de isenção na atribuição de publicidade institucional, ficamos conversados, Sr. Deputado. Indo agora àquele que é o verdadeiro objeto do nosso debate, que é a iniciativa apresentada pelo PCP. Como o Governo teve anteriormente a oportunidade de dizer, entendemos e concordamos com a necessidade de clarificar o objeto e o âmbito de aplicação deste diploma. Ressalvei, no entanto, a importância de salvaguardar as empresas concessionárias de serviços públicos na sua atividade, que não fica abrangida pelo âmbito da concessão, porque nessa matéria estas empresas concorrem no mercado com outras empresas e devem fazê-lo em igualdade de circunstâncias. Mais claro do que isto, Sr. Deputado, penso que também não pode haver. Relativamente à outra matéria objeto da iniciativa, tive também a oportunidade de dizer que entendia que aquilo que se encontra, não em sede do Decreto Legislativo Regional, mas na regulamentação feita pelo Governo e que tem a ver com o conjunto de elementos que devem constar do relatório, entendíamos que a nossa regulamentação era até mais completa do que, por um lado, continha aspectos que não estavam previstos na iniciativa do PCP, e por outro, considerámos que haviam elementos que eram redundantes porque resultavam da própria natureza da atividade. Posto isto, o Governo Regional mantém, naturalmente, a posição que comunicou em sede da sua audição em comissão, ou seja, entende como muito oportuna esta iniciativa do PCP, chamando, no entanto, a atenção para os aspectos que eu já enunciei. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Está inscrito agora o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu considero que esta matéria é da maior importância para a qualidade da nossa vida democrática nos Açores e é, em geral, absolutamente fundamental para a vida democrática, para a generalidade dos sistemas políticos. A verdade, eu vou falar aqui em abstrato, a verdade é esta, eu considero que esta índice... Senhor Deputado Francisco Coelho, concordo com essa afirmação, embora eu não seja o destinatário, uma vez que, como sabe, não temos essas responsabilidades governativas e eu não posso escolher nenhum jornal ou rádio ou televisão. Portanto, isso, essa observação não me diz respeito diretamente. Obviamente que o PPM tem os mesmos defeitos, as mesmas virtudes que os outros partidos. Nesta questão não há santos nem pecadores. A questão é existir um conjunto de regras que permitam que as coisas se passem de forma correta. E aqui foi identificado, por dois oradores, que existem órgãos de comunicação social que são escolhidos predominantemente para que esta publicidade, em relação à distribuição da publicidade da responsabilidade do Governo Regional e de outras entidades públicas. E, portanto, a questão que se coloca aqui é, Sr. Deputado Aníbal Pires, eu percebo que o Sr. Deputado quer introduzir maior transparência, mais informação sobre esta matéria. Eu considero é que não resolve algumas questões. Por exemplo, Continua o Governo Regional e outras entidades públicas, como por exemplo as autarquias também, não têm que explicar de forma consistente por que razão escolhem este jornal ou esta rádio e não outro. E porque é que existe uma assimetria tão acentuada, quando na minha perspectiva o que faria sentido é que o Governo Regional e outras entidades deveriam tentar distribuir de forma equitativa, de acordo também com a importância deste jornal, a distribuição e outros inúmeros fatores, o preço e todos os outros inúmeros fatores, mas o que é importante é que essa distribuição fosse equitativa, porque me preocupa, por exemplo, é uma questão concreta. Imagino que um determinado jornal tem uma linha editorial muito agressiva em relação ao Governo Regional. O Governo Regional tem um elemento de pressão objetiva sobre esse jornal para modificar essa linha editorial, que é diminuir-lhe as receitas da publicidade. É absolutamente lógico e racional o que eu estou a dizer. Portanto, se eu dirijo um jornal e penso dirigir no futuro, é um dos meus objetivos do futuro, eu penso que não vou ter grandes receitas publicitárias por parte do Governo Regional, atribuídas por parte do Governo Regional. Se eu dirijo um jornal e tenho uma linha editorial que é muito agressiva em relação ao Governo Regional, existe ou não existe o perigo por parte do Governo Regional de tomar, de pressionar esse órgão de comunicação social diminuindo as receitas publicitárias? Existe ou não existe? Existe. E, portanto, é, de facto, um mecanismo. Eu não estou a dizer que o faça. Estou a dizer é que existe essa possibilidade. Essa possibilidade é objetiva. E, portanto, nesse sentido, eu considero que esta iniciativa, sendo uma iniciativa que considero que é mais um passo importante, um contributo importante por parte do PCP, continua a não resolver o cerne da questão, continuar a ficar nas mãos do Governo Regional e dos outros institutos públicos e das outras entidades públicas uma forma de pressão objetiva sobre os órgãos de comunicação social, nomeadamente se eles não tiverem a linha editorial correta.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, se em 2010 não tivesse vindo a esta Casa uma proposta do PCP que criou este diploma que hoje estamos aqui a alterar, certamente não seria possível o conhecimento dos valores que são atribuídos pela castradora maioria, não seria possível termos acesso aos valores que são afetos à aquisição de publicidade institucional. E, portanto, só por isso julgo que valeu a pena ter-se dado esse passo e aquilo que se pretende hoje é o seu aperfeiçoamento. O PCP tem consciência que não é ainda um modelo perfeito aquele que está aqui hoje a propor e não responde, nem, e isto, Sr. Deputado Paulo Estevão, também não pretende responder às dúvidas que Vossa Excelência aqui colocou. Aliás, penso que na sociedade democrática em que vivemos, a imposição de regras ou, digamos, a intromissão até nos limites e na independência, por exemplo, relativamente às autarquias, não temos competência para isso e julgo que não será possível de forma nenhuma, por via de um instrumento legislativo, resolver os problemas e as preocupações que Vossa Excelência aqui trouxe e que, com certeza, com toda a legitimidade, está fora de questão. Agora, o que julgo é que, quer relativamente ao objeto, quer relativamente ao objeto desta iniciativa, quer relativamente ao seu âmbito, que, tal como disse na apresentação inicial, designadamente relativamente ao objeto e ao âmbito do seu relatório, procura aqui introduzir-lhe algum aperfeiçoamento. Eu lembro a Câmara que, em 2010, quando fizemos aqui a discussão, gerou-se aqui, enfim, uma grande discussão à volta disto, porque as propostas do Partido Socialista desvirtuaram, de algum modo, aquilo que era a proposta inicial do PCP. E o PCP manteve a proposta e não a retirou. E isto porquê? Porque nós entendemos que o caminho faz-se caminhando. Aliás, este princípio e a paciência é uma característica, permitam uma expressão, dos revolucionários. Não dos reformistas, mas dos revolucionários. E, portanto, o caminho faz-se caminhando. E aquilo que hoje temos aqui é, efetivamente, mais um passo nesse caminho. E mais um exercício de paciência relativamente a estas questões. Julgo que, depois deste diploma ser aprovado, e na versão que vier a ser aprovado, melhorou-se relativamente a de 2010. E certamente daqui a dois ou três anos, por iniciativa do PCP ou por iniciativa de qualquer outro partido com assento nesta Câmara, se estará aqui a procurar ir um pouco mais além. Como disse, o caminho faz-se caminhando. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Gendra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Da nossa parte, uma intervenção muito rápida para um esclarecimento que se impõe na sequência da parte inicial da intervenção da Sra. Secretária Regional Adjunta da Presidência. Falou nos valores de publicidade institucional adquiridos no ano de 2012 pela Câmara Municipal de Ponta Delgada. É bom saber exatamente quais foram esses valores e em que órgãos de comunicação social eles foram adjudicados, para não ficar aqui a mínima suspeita. Em 2012, a Câmara Municipal de Ponta Delgada adquiriu 35 mil euros de publicidade institucional. Desses 35 mil euros, foram atribuídos ao Açoriano Oriental 12 mil euros, ao Correio dos Açores 12 mil euros, ao Diário dos Açores 4.500, ao Jornal Diário, 2 mil euros, à Rádio Atlântida, 2 mil euros, ao Terra Nostra, 1 euros e ao Atlântico Expresso, 500 euros. Curioso é constatar que no mesmo ano de 2012 há um departamento do Governo que atribui 40 mil euros de publicidade institucional e a sua distribuição foi a seguinte: Rádio Açores TSF, 500 euros, Correio dos Açores, 1.300, Destino Açores, 1.400, Açoriano Oriental, 2.900, RTP Açores, 6.000 euros, Azorian Spirit, 9.200 euros, Jornal Açores 9, 18.000 euros, 50% do orçamento total. O Governo pode não ter nada a esconder, mas o Governo teria muito a explicar.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa de momento não tem mais inscrições. Sra. Secretária Regional tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado José Andrade, não vamos eternizar esta discussão. O relatório está disponível, mas não... Não, os senhores podem fazer, ter as reações que quiserem. O que interessa, Sr. Deputado, e foi isso que o senhor tentou escamotear, obviamente que os valores absolutos da Câmara Municipal de Ponta Delgada, que atua apenas na área territorial do seu concelho, não se podem comparar aos valores absolutos do Governo Regional. É uma evidência, é uma evidência. Por isso é que o senhor quis responder quando eu lhe apresentei os resultados em valores relativos, porque em valores relativos, a Câmara Municipal de Ponta Delgada entregou 46,53% à nova gráfica para as publicações Correio dos Açores e Diário dos Açores. E em termos absolutos, em 2013, a Câmara Municipal de Ponta Delgada gastou tanto como o Governo Regional. Ora, aqui, sendo como o senhor diz, deveria ter despendido muito menos. Portanto, ó senhor deputado, Eu só fui buscar estes números porque acho que quando se faz uma análise e se apela à transparência, como o senhor fez, e faz muito bem a apelar à transparência e à imparcialidade, temos de ser verdadeiramente imparciais. E, portanto, o senhor não pode chegar aqui e apresentar os dados de uma entidade e não apresentar os dados da outra. E, portanto, eu penso que em termos de valores relativos, eu me expliquei bem. Muito obrigada.
Obrigada, senhora secretária. Passo agora a palavra ao seu deputado Félix Rodrigues. Ah, peço desculpa, era o seu deputado Paulo Estevam.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, quem apresenta a iniciativa é a representação parlamentar do PCP. Obviamente eu percebo que o Governo não tem que responder, mas é uma pergunta que eu não resisto. Eu tenho que lhe fazer, responde se quiser, senhora secretária. É o seguinte, não, eu tenho que fazer a pergunta é a quem apresenta a iniciativa, mas ao Governo, dados os valores que agora foram aqui divulgados e que são do conhecimento público e que estão disponíveis nos relatórios, a pergunta que eu lhe faço é esta: que razões explicam esta aparente preferência pelo jornal Açores Novo, tão significativa e com um apoio tão substancial, fundamentalmente comparado com outros órgãos de comunicação social?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora secretária e senhor secretário, é importante essa iniciativa do PCP e vê-se pelo debate que está a gerar. E a Câmara tem muita tendência a fugir ao debate em questão. E o debate em questão é sobre a transparência da publicidade institucional. Porque esta transparência é importante e não é só para apresentar números, é para tentarmos perceber o que é que de facto está bem feito ou está mal feito. E o que assistimos recorrentemente nesta Câmara é a troca de acusações quase pessoais entre quem faz pior. Voltando de novo ao que interessa a essa Câmara, não me interessa saber quem é que faz pior, o que interessa é fazer bem. E há questões aqui que precisavam ser devidamente explicadas, mas seria um outro debate. E o outro debate seria porquê as discrepâncias entre os anos de eleições e os anos de não eleições de publicidade institucional. Por isso, é extremamente eficaz e é extremamente importante que possamos definir as regras claras da publicidade institucional para que haja respeito pelo Governo Regional, pelas decisões do Governo Regional e pelas instituições democráticas do arquipélago dos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Senhora Secretária Regional tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, para responder à questão que me colocou o Sr. Deputado Paulo Estevam, que faço com gosto, essa questão já foi, aliás, anteriormente debatida nesta Câmara e já na altura o Governo teve a oportunidade de esclarecer que os critérios que utiliza para, aliás, à semelhança do que fazem as outras entidades, têm a ver desde logo com as características da mensagem, com a eficácia em termos de abrangência que ela deve ter e em função da natureza da mensagem e da eficácia desejada, por aí se escolhe o órgão a partir do qual o órgão ao qual ela é adquirida. Gostaria, no entanto, também de relevar, e penso que as senhoras e os senhores deputados concordarão, que nesta, como noutras matérias, o Governo Regional tem feito um esforço e penso que os resultados estão à vista. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevam tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, devo dizer que não fiquei esclarecido em relação à resposta, porque a resposta não foi objetiva. A resposta não foi objetiva, eu coloquei-lhe uma questão muito específica, tendo em conta os valores deste jornal. Eu também conheço as características da nossa comunicação social, Nada tenho contra o jornal em questão, nem contra, até pelo contrário, e portanto não tenho nenhuma questão, mas levanta-me, de facto, esta dúvida em relação a um predomínio tão grande por parte deste órgão de comunicação social de forma específica. Eu pedi-lhe uma explicação específica em relação a esta questão e devo dizer que a senhora secretária não me deu esta resposta.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Marta Couto tem agora a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Srs. Membros do Governo, não querendo responder a uma questão que não foi dirigida a mim, mas tentando uma clarificação, eu acho que não há nada mais claro, efetivamente, do que o Decreto Legislativo Regional que ainda se encontra em vigor e que, estão agora as suas alterações a serem debatidas nesta Casa. O artigo 3º do Decreto Legislativo Regional 20/2010/A diz, e passo a ler para relembrar efetivamente, sem prejuízo das respectivas estratégias de comunicação, a aquisição de publicidade institucional em órgãos de comunicação social, ainda não acabei, pelas entidades referidas no artigo 1º, deve obedecer a princípios de equidade, isenção, eficácia e adequação dos meios à finalidade de interesse público da mensagem. Ponto 2. A publicidade institucional adquirida nas circunstâncias referidas no número anterior deve obedecer a uma equilibrada distribuição pelos diversos suportes e espaços existentes sempre que a natureza e conteúdo da mensagem o permita. Toda e qualquer mensagem tem efetivamente um objetivo, tem um público-alvo, logo deverá ser aplicada em cada análise uma ponderação dos meios mais adequados para que essa mensagem seja veiculada, de modo a que não se corra o risco de se distribuir por meios que não serão eficazes, gastando assim o dinheiro dos açorianos de forma não inteligente, sem a correspondente consideração da eficácia que a mensagem possa vir a ter. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Deputada Marta Couto, eu, quando tomou a palavra, eu pensei que iria ser mais objetivo e que teria alguma descrição adicional. Portanto, eu fiz uma pergunta muito objetiva sobre um órgão de comunicação social que foi devidamente identificado. E a senhora deputada lê uma lei que todos nós conhecemos e que estamos aqui a discutir. Portanto, a senhora deputada, com esses argumentos e lendo a lei, eu não vejo por que razão existe a atual distribuição em relação à publicidade, publicidade institucional que se verifica neste momento na região autónoma dos Açores em relação ao governo regional. Portanto, a questão, eu coloquei a questão, considero que não estou esclarecido e considero que esta proposta do PCP deve receber um suplemento. Por isso, solicito 15 minutos de intervalo regimental para apresentar uma proposta de alteração por parte do PP.
É regimental, regressamos às 19h20. E senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Senhoras e senhores deputados, de momento a mesa não tem mais inscrições. Senhor deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora secretária e senhor secretário, a intervenção da deputada Marta Couto provocou-me imensas dúvidas, porque ao citar a lei, de facto, existe que a gente perceba o que é que a lei diz, e a lei tem um conjunto de indicações que devem ser cumulativas e nenhuma delas deve ser exclusiva. Não consigo perceber como é que a equidade, a isenção, a eficácia, a adequação dos meios à finalidade e interesse público da mensagem, pode justificar discrepâncias entre 40 mil euros num ano e 11,6 euros em dois anos para diferentes órgãos de comunicação social. De facto, isto é inexplicável, qualquer que seja o critério. Ademais, quando sabemos que vivemos numa região que tem riscos meteorológicos e que há necessidade de publicidade institucional, inclusivamente comunicação de risco, que é feito pelo Governo Regional, em todas as Ilhas dos Açores, explicar como é que há equidade, isenção, eficácia e adequação dos meios para mensagens dessa natureza e que se paga único e simplesmente em dois anos 11,60 euros, se não é uma brincadeira, anda muito lá perto. Por isso, é extremamente importante que os critérios relativamente à publicidade institucional sejam claros e que sejam justificados, de forma a que possamos fazer uma análise objetiva das decisões, da eficácia da mensagem e do que é que está a ser feito com o dinheiro que é do erário público.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Não havendo inscrições e como deu entrada... Sr. Deputado Paulo Estevão? Mas é para... Quer se inscrever? O que eu ia dizer é que como deu entrada na mesa uma proposta de alteração apresentada pelo PPM, teremos que fazer aqui um pequeno intervalo de forma a que ela possa ser distribuída por todos... Cinco, dez minutos, para que também os partidos tenham tempo de analisar e para que depois possa então iniciar a votação. Sendo assim, regressamos às 19h35. Sr. Deputado Paulo Estevão, pede a palavra para...
Senhora, presente para uma interpelação à mesa... O Partido Socialista está a dizer-me à parte que, para eu ler a proposta e apresentar a proposta, se, por uma questão de economia de meios, eu estou nessa disposição, se os outros grupos parlamentares todos estiverem, eu posso apresentar a proposta.
A proposta deu entrada, já está a fotocopiar, em 5 minutos ela está aqui, pelo menos aos líderes e à senhora secretária. Sr. Deputado Berto Messias pede a palavra para...
Presidente, se me permite, eu julgo que, e havendo acordo de todos, nós podemos votar o diploma na generalidade, entrar na especialidade tendo em conta que há outras propostas de alteração em discussão. O colega Paulo Estevão apresentará a sua proposta e depois de cá chegar nós continuaremos os nossos trabalhos. Não parece que mais um intervalo seja muito produtivo.
Estão todos de acordo então com esta metodologia? Muito bem. Entretanto, já chegou aos líderes e à senhora secretária regional cópia da proposta de alteração. Aos restantes senhoras e senhores deputados será entregue o mais breve possível. Sendo assim, senhor deputado Paulo Estevão, ainda quer usar a palavra para apresentar a proposta?
Não, senhora presidente, então faço em sede de especialidade.
Então, sendo assim... Podemos, e julgo que estamos em condições de fazer a votação na generalidade. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de LR apresentado foi aprovado por unanimidade.
Vamos passar então ao debate e votação na especialidade. entrar no debate na especialidade e na votação na especialidade. Temos uma proposta de alteração ao artigo 1º, apresentada pelo Partido Socialista, que colocarei de imediato à votação. A proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 1º. As senhoras e os senhores deputados concordam? Sr. Deputado Jean Andrade, pede a palavra. Claro que sim, tem a palavra, Sr. Deputado.
Para requerer a votação separada das alíneas do artigo 1º.
Muito bem. Colocarei então à votação a proposta de alteração ao artigo 1º, alínea a alínea. Está a votação à alínea A. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
A linha B. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
A linha C. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
A linha D. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam um favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam um favor de sentar. O senhor deputado que se abstém, faça o favor de sentar.
Proposta de alteração anunciada foi aprovada com 28 votos a favor do PS, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 17 contra do PSD, 1 do PCP e 1 abstenção do PPE.
Coloco agora à votação a proposta de alteração. Senhora Deputada Marta Couto, tem a palavra, se faz favor.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o PS entende, no respeito ante estas propostas de alteração, que por questões de salvaguarda das empresas públicas que não só se movimentam no ambiente de obrigações de serviço público, mas também a nível do mercado concorrencial, que estas devem ser previstas neste diploma apenas nos limites da concessão, de forma a não prejudicar a sua atuação no mercado concorrencial normal. Esta opção, vertida neste artigo 1º, reflete também uma solução que foi adotada na República e que tem sido aceita como considerada e tem sido considerada como a mais equilibrada. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jean Andrade, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária, Srs. Membros do Governo, o PSD votou contra a linha D proposta pelo Partido Socialista, exatamente porque nos parece que ela é mais redutora do que aquilo que inicialmente propõe o projeto de decreto legislativo regional apresentado pelo Partido Comunista Português. O PS aqui o que pretende é excluir as empresas que, embora não sendo concessionárias de serviço público, tenham participação direta ou indireta por parte dos organismos públicos da região autónoma dos Açores. Se se trata de introduzir transparência na aplicação dos dinheiros públicos, não faz sentido essa alteração que o PS agora propõe.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos avançar na votação. Coloco agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo PPM ao artigo 3º. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, no âmbito do debate que se gerou em relação a esta questão, nós considerámos que seria um contributo positivo se as diversas entidades agora consideradas tiverem a obrigação de descrever as opções que tomam em relação à publicação e de discriminar em relação à publicação da publicidade institucional, às opções que tomam em relação a cada órgão de comunicação social de forma específica e as opções que tomam em relação a esta matéria. Ou seja, que não seja meramente informativo das decisões que foram tomadas e aquilo que aconteceu de facto, mas que também seja explicada cada opção. Eu penso que este é um contributo e uma mais-valia e justificada. E, portanto, que esta justificação traz, na nossa perspectiva, uma maior transparência em relação a esta matéria e também, com certeza, uma maior exigência. Mas é este o desafio que deixo ao Governo Regional, ao Partido Socialista, a todos os partidos desta Câmara.
Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, vamos então passar à votação desta proposta de alteração. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi rejeitada, com 28 votos contra do PS, 17 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Está agora à votação a proposta de alteração apresentada também pelo Partido Socialista ao artigo 4º. Artigo 4º. A proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 4º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada, com 28 votos a favor do PS, 1 do BE, 17 contra do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do PCP e 1 do PPM.
Eu coloco então agora, senhora deputada Marta Couto, tem a palavra.
Senhores deputados, senhores membros do Governo, estas alterações ao artigo 4 refletem uma declinação das informações que devem constar do relatório que já consta, efetivamente, da portaria que regulamenta o Decreto Legislativo Regional 20/2010/A e que nós consideramos completa.
Obrigada, senhora. Obrigada, senhora deputada. O senhor deputado Gendrá tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora secretária e senhores membros do Governo, também aqui o PS não poderia votar, o PS, aliás, não poderia votar a favor desta proposta do PS, porque também aqui ela é redutora relativamente ao projeto apresentado pelo PCP. O PS aqui elimina a obrigação de apresentar no relatório uma descrição sumária da mensagem transmitida, quando, em boa verdade, é exatamente isso que justifica ou não a razão de ser da aquisição realizada.
Senhor deputado Paulo Estevão, para uma interpelação, tem a palavra.
Senhora Presidente, eu pensei que as declarações de voto só se poderiam realizar no final da votação do diploma. Abdiquei de fazer, no caso da alteração que estava a propor, exatamente porque tinha conhecimento destas regras. Estou surpreendido que a Senhora Presidente tenha permitido que a Senhora Deputada faça uma explicação, uma declaração de voto, ou não sei como é que posso categorizar, mas considero é que de forma nenhuma se integra naquilo que estão as regras que têm sido aceitas por todos.
Sr. Deputado Paulo Estevão, obrigada pela sua referência. A mesa permitiu à Sra. Deputada Marta Couto e ao Sr. Deputado Gendrade, da primeira vez que fizeram a sua intervenção, no sentido que estavam a explanar o conteúdo das suas alterações. Poderia ter sido feito antes, como o senhor fez antes, poderia ter sido feito antes, e foi neste sentido que a mesa permitiu, aliás, falar. Esta segunda intervenção, pois de facto poderia ter dado a entender que poderia ser uma declaração de voto, mas entendia como da primeira vez que era uma explanação sobre as alterações que eles queriam introduzir ao diploma. Deveria ter sido feito antes, mas não foi feita aqui nenhuma intencionalidade, e sim a explicação da importância das alterações que estavam a ser introduzidas. Mas claro que se forem apresentadas antes de serem votadas, melhor. Sr. Deputado Jean Andrade, já lhe tinha dado a palavra, penso que sim. Já. Eu vou colocar agora à votação o artigo 1º deste projeto de decreto legislativo regional com as alterações que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. Sr. Deputado Paulo Estevão, pede a palavra para...
Gostava que se repetisse a votação, Sra. Presidente.
Claro que sim, irei repetir. Portanto, coloca à votação o artigo 1º deste projeto de decreto legislativo regional com as alterações que foram aqui votadas e introduzidas neste diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. Sr. Deputado que se abstém, faça o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP, 17 votos contra do PSD e uma abstenção do PPE.
Eu irei colocar agora à votação e penso que não haverá oposição os dois aditamentos apresentados pelo PCP, porque são apenas aspectos formais que são introduzidos no diploma e que se referem efetivamente ao aditamento de um artigo 2º e 3º a este diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de aditamento ou as propostas de aditamento foram aprovadas por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Votação final global, o projeto DLR foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP, 17 abstenções do PSD e 1 do PPM.
Vamos avançar com o Sr. Deputado Paulo Estevão, pede a palavra para uma declaração de voto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, nós ficámos a conhecer ao longo deste debate que o Governo Regional e outras entidades públicas têm tomado decisões absolutamente assimétricas em relação à publicação de publicidade institucional em diversos órgãos da comunicação social. O Governo Regional e o Partido Socialista, o que disseram ao longo deste debate, é que estão disponíveis para transmitir essa informação, que não os envergonha que um órgão de comunicação social tenha uma preferência esmagadora por parte do Governo Regional. Agora consideram é que podem ficar por aí, não têm que explicar como é que realizaram as suas opções. Não têm que explicar as suas opções e os critérios a que presidiram. E, portanto, nesse sentido, nós o que temos aqui é uma má solução. Nós o que temos aqui é uma má solução. É um Governo Regional e um Partido Socialista que se continuam a recusar explicar aos açorianos e ao Parlamento dos Açores as suas opções. Explicar porque é que escolhem de forma esmagadora um determinado órgão de comunicação social e não escolhem outro. E esta é a opção do Governo Regional nesta matéria. E eu penso que, em relação a esta matéria, esta decisão e esta posição do Partido Socialista e do Governo Regional, nada traz de bom para a democracia. E mais do que isso, é que nós verificámos que, mais uma vez, a proposta do PCP serviu barriga de aluguer das propostas que o Partido Socialista quis introduzir. E, meus senhores, é outra vez o efeito prático é que o Partido Socialista utiliza uma proposta do PCP para branquear este processo. E o que é que faz o PCP? Não se importa. O PCP não se importa. Não se importa de ser usado neste processo. Eu diria, usado e abusado neste processo. E, portanto, meus senhoras, nós percebemos ao longo deste debate que tínhamos que dar um contributo e demos. E nós também percebemos no final deste debate que o Partido Socialista e o Governo se continuam a barricar numa posição que é não damos explicações a ninguém e continuamos a ter os nossos favoritos na comunicação social que têm a ver, sobretudo, com uma linha editorial que nos é favorável.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, se em 2010 o PCP não tivesse trazido aqui e, apesar do seu diploma inicial ter sido desvirtuado, não tivesse trazido aqui esta uma iniciativa que criou pela primeira vez um diploma que obrigava o Governo à publicação anual de um relatório sobre a atribuição da publicidade institucional, hoje não teria sido possível, assim como não teria sido possível em momentos anteriores, que qualquer deputado pudesse emitir os juízos que já hoje aqui foram emitidos e noutras ocasiões foram emitidos sobre a atribuição de publicidade institucional. Portanto, o mérito reside aí, apesar de em 2010 o diploma ter sido desvirtuado pelo Partido Socialista. Mas a verdade é que pela primeira vez isso aconteceu na região autónoma dos Açores. E hoje, passados quatro anos, o PCP conseguiu dar mais um passo. Melhorou-se e aperfeiçoou-se o diploma. Perguntar se o PCP está satisfeito. Não está. Mas tal como há pouco eu disse, o caminho faz-se caminhando. E portanto, Sr. Deputado Paulo Estevão, não se trata aqui de ser barriga de aluguer. Aliás, barriga de aluguer tem servido o senhor e com alguma promiscuidade, porque o senhor serve de barriga de aluguer a qualquer um dos presentes. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Sr. Deputado Paulo Estevão. Sr. Deputado Paulo Estevão pediu a palavra. Sr. Deputado Paulo Estevão pediu a palavra para...
Parece-me evidente, defesa de honra.
Tem a palavra, Sr. Deputado. 3 minutos.
Senhor deputado... O que é que se passa?
Defesa de honra, pode fazer.
Senhor deputado Aníbal Pires, Senhor deputado Aníbal Pires, eu, a referência que lhe fiz ao seu partido, nem sequer foi pessoal, foi uma referência à sua atitude do ponto de vista político. E, portanto, não é a primeira vez que o senhor toma esse tipo de atitudes em nome da representação parlamentar do PCP. E o que eu lhe dei foi uma posição objetiva. O senhor apresenta aqui uma proposta, o Partido Socialista modifica, faz o que bem entende e o senhor vota a favor. E, portanto, esta crítica que eu lhe fiz...
Senhor deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente.
Calma.
Diga.
Defesa da honra, Senhor deputado.
Sim, sim, sim.
Já está aí a extravasar.
Não estou.
O senhor tem que reagir.
Estou
senhoras e senhores deputados, o senhor tem que reagir, como bem sabe, à ofensa que lhe foi dirigida.
Senhora Presidente, eu vou concluir só para lhe dizer que lhe fiz uma crítica política. E o senhor, mais uma vez, foi assintoso, sem qualquer tipo de prestígio e de classe para se sentar nesta casa, quando não tem, o senhor não tem, porque o senhor fez um discurso assintoso, ofensivo, em relação a um deputado que lhe fez uma crítica política. E o senhor responde a uma crítica política com uma ofensa pessoal. E senhor deputado, desta vez eu tenho muitas discordâncias consigo, mas não posso deixar que me ofenda do ponto de vista pessoal, porque eu fiz-lhe uma crítica política a seguir ao seu partido, que é objetiva. O senhor acaba de votar a favor de uma iniciativa que foi modificada e alterada completamente pelo Partido Socialista, e essa foi a definição. E o senhor aproveitou para fazer aqui uma classificação de ponto de vista pessoal e uma ofensa pessoal. E senhor deputado, é isso que nos separa. O senhor foi assintoso, ofensivo, e eu fiz-lhe uma crítica política, pura e simplesmente.
Obrigada, senhor deputado. Naturalmente que darei a palavra ao senhor deputado Aníbal Pires para reagir, como o regimento prevê, mas, senhoras e senhores deputados, nós estamos a terminar os trabalhos, porque não posso deixar de dizer que este tipo de linguagem não pode continuar a existir neste Parlamento. E, portanto, nós temos que nos saber entender, debater e enfrentar as nossas diferenças com respeito e educação. Sr. Deputado Aníbal Pires tem 3 minutos para reagir.
Presidente, apenas para clarificar o seguinte. É evidente que todos nós percebemos que aquilo que foi dirigido por mim ao Sr. Deputado Paulo Estevão não foi, de maneira nenhuma, um insulto pessoal. Foi, da mesma forma como o deputado Paulo Estevão fez, uma apreciação política. E para que fique claro, aconteceu precisamente a mesma coisa em 2010, quando é que foi aprovada a iniciativa do PCP. A iniciativa foi desvirtuada, mas foi aprovada pelo PCP. E graças a isso, porque o PCP podia ter retirado a proposta, quando apareceram as propostas do Partido Socialista, graças a isto, hoje o Sr. Deputado Paulo Estevão teve oportunidade de tecer as considerações que teceu legitimamente e mais, e que não foram respondidas, porque o PCP não retirou a proposta em 2010. E hoje, aquilo que hoje aqui aprovámos, apesar de ter sido desvirtuado novamente, melhorou quer o objeto, quer o âmbito do relatório que tem de ser apresentado anualmente. E, portanto, isso é que é importante. E o caminho, Sr. Deputado, faz-se caminhando, como eu há pouco disse. E, se Vossa Excelência entendeu que o termo que eu utilizou e que tinha sido utilizado por Vossa Excelência foi um insulto pessoal, entendeu mal.
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
Eu termino já, Sra. Presidente. Foi um insulto pessoal, porque não foi, porque as apreciações que eu aqui faço, quer relativamente a Vossa Excelência, quer relativamente aos membros do Governo, quer relativamente aos membros de qualquer outra bancada, são apreciações, são juízos políticos e não de ordem pessoal. Aliás, Vossa Excelência conhece...
Tem de terminar, Sr. Deputado.
Eu vou já terminar. Conhece-me o suficiente para não poder ajuizar da forma como ajuizou. O que eu aqui digo tem estritamente a ver com as questões e com os posicionamentos políticos e não com questões de ordem pessoal. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para...
Interpelação à mesa, no sentido de solicitar à Sra. Presidente a obrigue norma do regimento permitiu ao Sr. Deputado Aníbal Pires responder à minha defesa de honra, porque está aqui descrito no artigo 83, isto não é um contraprotesto, eu acabei de realizar a defesa da honra, eu acabei de utilizar a palavra para defender a minha honra e não estou a ver no artigo 83, no número 1 e no número 2, nenhuma prerrogativa que permitisse à Sra. Presidente dar a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sr. Deputado Paulo Estevão, eu vou-lhe ler o que diz o regimento. Artigo 83, número 1. Sempre que um deputado entender que foram preferidas expressões ofensivas da sua honra ou consideração, pode usar da palavra para se defender por um tempo não superior a 3 minutos. O número 2 diz assim: o autor das expressões consideradas ofensivas pode dar explicações por tempo não superior a 3 minutos. O autor das expressões que por si foram consideradas ofensivas tem direito a se defender também. E, portanto, Sr. Deputado, penso que estamos esclarecidos. Os trabalhos terminam agora, mas eu peço aos líderes e à Sra. Secretária o favor de se aproximarem da mesa.